Gente, hoje a gente vai falar eu acho que tá, acho que desligou ali aquela TV, se puder ligar ali, por favor. Eu ia continuar a série de mensagens, 10 palavras de Deus para a sua vida. Eu até combinei com os meninos falar acerca disso, mas terminou que durante a semana eu fui entendendo uma outra direção de Deus e vou compartilhar aqui uma palavra especial e depois a gente volta com a série, com essa série, ou talvez com até outra série, eu tendo sido muito inclinado para isso, mas hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito, muito importante. Desligou tudo, não foi? Mas, enfim, eu gostaria de refletir com vocês sobre algo muito importante e que tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com aquilo que a gente se propõe aqui, e você já está vendo aí na tela, que é uma pergunta muito reflexiva. Você é um farol. A gente diz que nós somos um farol. Nós dissemos seja luz, mas você está sendo luz, você é luz. Como ser luz para quem ainda vive na escuridão? Porque por mais que a gente esteja falando isso aqui o tempo todo, eu sei que muitos de vocês talvez possa se perguntar, como isso de fato acontece? Como eu posso brilhar onde eu estou? Ou eu deveria estar brilhando, mas eu não sei exatamente como isso deve acontecer e eu quero exatamente ajudar você a pensar sobre isso hoje à noite. Mas antes, eu gostaria que você fizesse um exercício agora de imaginação. Se imagine por um instante, se o você de hoje pudesse se sentar para tomar um café com o você de 10, 15, 20 anos atrás. Difícil, hein? Imagine, como que seria essa conversa? Seria uma conversa leve? Seria uma conversa pesada? Ou seria uma conversa impossível? Como é que seria essa conversa? Talvez o você do passado não suportasse olhar nos olhos do você de hoje. Ou você de hoje talvez não suportasse olhar nos olhos de você do passado. Talvez. Nesse encontro, nessa conversa, as palavras ficassem presas na garganta, sufocadas pelas lembranças que você já tentou e tem tentado enterrar. Porque o passado, ainda que perdoado, ainda que a gente tente esquecer, ele não desaparece da nossa memória. Não é verdade? Histórias, nossas histórias, e eu lembrei aqui da música de Charlie Brown, não sei por quê, elas são marcadas por pecado. São marcados pela dor, por decisões erradas. Nós viemos de lares, a maioria de nós, viemos de lares sem nenhuma referência à fé. Quantos aqui nasceram na igreja evangélica? Quantos? Já nasceram desde pequenininho? Olha só, muitos. Bem poucos, né? A maioria de nós vem de um ambiente onde Deus era uma ideia distante. Olha só, Deus era uma ideia. Ou até mesmo motivo de zombaria. Eu ainda tive o privilégio de crescer na igreja, não nasci na igreja, mas eu cresci na igreja. Fui para a igreja quando eu tinha 11 para 12 anos. E assim posso dizer que minha adolescência e toda a juventude foi na igreja e foi um privilégio. Mas isso não é a realidade da maioria das pessoas que estão na igreja. Essa não é a realidade da nossa comunidade. Como vimos, a maioria de nós veio de lares, que eu poderia dizer assim, bem complicados. É isso, difíceis, histórias difíceis, mas ainda assim, mesmo naquele ambiente em que você estava, mesmo com essa história que você possui, mesmo assim, olha só, Deus alcançou você. Deus foi lá exatamente onde você estava e lhe resgatou, lhe salvou. A graça de Deus lhe encontrou aonde você estava. Já parou para pensar sobre isso? Você foi alcançado por Deus exatamente no meio dessa história aí complicadíssima que você tem da vida. Deus nos alcançou onde nós estávamos, ali naquele local de completo lamaçal, de completa escuridão. Deus nos alcançou, a sua graça nos encontrou. Nós somos alcançados, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus. Glória e aleluia, né? Graças a Deus. Mas essa é uma verdade que às vezes a gente esquece que Deus, ele não nos encontrou nos nossos melhores dias. Deus não nos encontrou no nosso melhor dia. Quem aqui estava assim num dia espetacular, de completo sucesso, de realização plena, e então encontrou-se com Deus? A maioria de nós estávamos na lama. Estávamos quebrados, destruídos, e Ele nos encontrou nesse dia. Ele veio até nós enquanto nós estávamos quebrados, sujos, confusos, desorientados, e Ele não nos alcançou porque nós merecíamos. Ele nos alcançou porque Ele nos amou primeiro. Deus lhe alcançou no pior dia da sua vida, ou talvez nos piores dias da sua vida, porque Ele lhe amou primeiro. E hoje estamos aqui, você está aqui no Farol, pertencendo à família de Deus. Que privilégio! Você está salvo, transformado, faz parte da família da fé. Mas aí entra um grande e, para mim, terrível paradoxo, que ao mesmo tempo em que nós reconhecemos isso, porque você reconhece tudo isso que eu falei aqui, não reconhece? Você reconhece isso? Amém? A gente reconhece o que Deus fez por nós, mas muito de nós estamos completamente desconectados com o mundo do qual nós estivemos um dia. Nós nos distanciamos tanto da nossa própria história que já não conseguimos mais alcançar quem vive um dia onde nós vivíamos. É como se nós tivéssemos sido resgatados de um poço e depois de estar num local seguro, nós puxássemos a escada para quem vem depois da gente. Começamos a agir como nunca se estivéssemos estado lá embaixo, como se a nossa vida tivesse sido sempre certinha, limpinha, controlada, estável, e a verdade é que ela não foi. Não é isso? Não foi. Mas a gente se comporta assim. A gente se comporta como se a nossa vida agora é perfeita. E quem está com a vida suja e desmantelada, que se vire. Mas é interessante nós olharmos para aquilo que a palavra de Deus vai dizer. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9 a 11, ele vai dizer: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, os imorais, os idólatras, os adúlteros, os ladrões, os avarentos, os bêbados. E aqui você diz: graças a Deus, porque eu não sou mais nada disso. Graças a Deus, porque essas pessoas irão para o inferno e eu fui salvo. Não sou mais isso, nem nunca fui. Entretanto, Paulo continua dizendo: alguns de vocês eram assim. Alguns de vocês eram assim. Mas foram lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Que interessante, Paulo não apaga o passado da igreja, ele não mascara, ele não finge que nada aconteceu, que agora todo mundo é limpinho, que antes estava completamente sujo. Ele lembra com firmeza e graça aonde eles vieram. Ele diz: alguns de vocês foram exatamente esse tipo de gente. E ele não está fazendo isso para acusar, mas para conscientizar. Por isso eu pergunto a você: se o você de hoje se encontrasse com o você de antes, o que é que diria? Como olharia nos olhos? Haveria empatia ou julgamento? Haveria conversa ou apenas silêncio? Será que ainda conseguimos olhar nos olhos daqueles que ainda estão onde um dia estivemos? Ou nós nos tornamos distantes, indiferentes, frios, extremamente religiosos, ao ponto que a gente não quer se contaminar, é imundo. Por que, irmãos, nos afastamos tanto? Por quê? Talvez você possa dizer, ou sentir vergonha, talvez seja pelo medo da gente ser exposto, talvez por orgulho, talvez porque, escute bem, talvez nunca deixamos de ser quem éramos. Talvez seja porque a gente está vestindo somente uma capa. Talvez seja porque a gente está fazendo exatamente como Jesus falou. pintando o sepulcro. Nossa vida ainda está uma podridão por dentro e a gente fica pintando a fachada, evitando sermos confrontados com a graça real de Deus, porque a gente não quer ser descoberto, não quer ser visto, não quer ser revelado. Mas olha só o que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 10, eu já lhe escrevi que não se associem com pessoas imorais. E segue dizendo, mas eu não me refiro aos que estão fora da igreja. Quem são esses imorais, irmãos? Pode ser um de nós. Pode ser você sentado aí nesse banco. E ele está escrevendo uma carta para orientar essa igreja, para não se meter com esse tipo de gente. Eu não me refiro aos fora da igreja. Se fosse assim, vocês teriam que sair do mundo. Que duro, né? Mas Paulo deixa claro, o mundo ainda está aí e não é possível você fugir dele. Pior, o mundo pode estar do seu lado, tão perto de você que você não percebe. Então, essa tentativa nossa de fugir do mundo não nos leva exatamente para longe dele, talvez nos leve para mais perto, para dentro dele, porque para estar presente no mundo, porque esse é o chamado de Jesus, a gente precisa, então, ter o cuidado de não se corromper. Porque o mundo que deixamos ainda existe e a pergunta é, onde estamos? Estamos fora do mundo? Estamos dentro do mundo? Ou nós estamos transformando o mundo? Você já parou para pensar que é quase sempre isso, ou você está fora do mundo e com Jesus, ou você está dentro do mundo e com o diabo. E por que não no mundo com Jesus, transformando as realidades? Por isso essa é a grande pergunta para você. Onde é que você está? Se nos afastamos tanto da nossa própria história, como podemos nos aproximar daqueles que vivem hoje o que um dia nós vivemos? Por isso, Judas, em sua carta, vai fazer um alerta para a gente muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé que, de uma vez por todas, foi confiada aos santos. Está escrevendo essa carta porque na igreja havia gente que estava lutando contra a fé que uma vez foi confiada aos santos. Dentro da igreja havia gente que estava lutando contra. E ele então escreve a sua epístola dizendo, gente, vocês precisam batalhar na fé, porque há um conteúdo que foi confiado à igreja, há um conteúdo que não pode ser diluído, um evangelho que não pode ser editado e uma verdade que não pode ser negociada. É importante você entender isso, porque dentro da igreja possa ser que algumas pessoas estejam levando você a uma relação completamente mundana com Jesus, com o evangelho. Esse conteúdo é o próprio evangelho, esse conteúdo é o próprio Jesus, que é o evangelho puro, completo e suficiente. E aqui então a gente tem um problema, né? Porque muitos dos desejos que nós temos de alcançar o mundo para Cristo têm transformado o evangelho em algo em que ele nunca foi. Ou seja, você vai perceber que hoje o evangelho, ele é palatável, ele é gostoso de ser ouvido, atraente, adaptado ao gosto do freguês. E qual é o resultado? Um evangelho que enche auditórios, mas não transforma corações. um evangelho onde um monte de gente está sentado no banco e ainda continua como um sepulcro caiado. Isso é grave, porque sem o evangelho puro não há como ter uma vida nova. Há apenas comportamento modificado, mas não há corações regenerados. O sujeito muda algumas práticas, principalmente aquelas visíveis, porque na sua vida secreta só existe podridão. Muda a aparência, o corte de cabelo, a roupa, e hoje não tem nem mais isso, né? Porque um tempo era assim, você identificava o cristão apenas pela aparência, hoje não mais. Mas ainda continua sendo a aparência do coração, da alma, da face, do sorriso, das palavras amáveis, doces. E João nos lembra o seguinte: o que é nascido de Deus, ele vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E naturalmente, que fé é essa, né? Não é uma fé firmada em experiências isoladas. Não é a fé com bases em sentimentos passageiros. É, todavia, uma fé que repousa na convicção, escute bem, de que Jesus é o Filho de Deus, consubstancial ao Pai, Deus de Deus, luz da luz, e aqui eu poderia falar todo o credo niceno para você. Você já ouviu falar no credo niceno? No credo apostólico? Ou você, que danado é isso, pastor? A nossa fé. A fé que nos foi confiada, herdada, que tem sido passada de geração para geração, a partir de Jesus, para os apóstolos e todos os demais discípulos, e chegou até nós, gente. Essa fé que repousa na narrativa bíblica, que olha para a história bíblica a partir da queda, da criação, da queda, da redenção e da consumação de todas as coisas. E não desse tipo de coisa que você fica ouvindo por aí. Porque se nós quisermos alcançar o mundo de onde nós viemos e onde nós devemos estar, precisamos urgentemente voltar para esse evangelho. Sustentar essa fé, perceber as coisas distintivas dessa fé. E aqui eu quero mostrar algumas para você. Algumas verdades que são distintivas. E você precisa ter atenção quando você ouve qualquer tipo de coisa. Se isso está lá, a divindade de Cristo. Único, não criado, consubstancial ao Pai. Deus, Jesus não é um guru, não é um mestre, não é o maior pedagogo, filósofo ou qualquer outra coisa do mundo. Ele é Deus encarnado. A sua morte vicária, justa e suficiente, foi pela morte de Jesus na cruz do Calvário que nós temos a remissão dos nossos pecados, o perdão de Deus, o acesso a Deus, uma vida garantida na eternidade. Por causa daquilo que Ele fez, e não de qualquer outra coisa que a gente possa fazer, mas por causa da obra de Jesus. A sua ressurreição corpórea e gloriosa, a afirmação de que Jesus levantou daquela sepultura, que Ele foi novamente visto vivo, e muitos testemunharam isso, e os evangelhos são a prova disso. A salvação pela graça, por meio da fé, sem obras meritosas nossas, sem concurso nenhum das nossas obras, apenas pela fé daquilo que Jesus fez, e a nova vida em Cristo, com o Espírito Santo habitando em nós. Se essas coisas não estão presentes, gente, você está bem longe do Evangelho. Você está acreditando em outra coisa, mas não no Evangelho que foi confiado, não nessa fé que foi passada. Esses pontos aqui não são opcionais. Não são opcionais. São inegociáveis, são a essência do Evangelho. É por isso que Judas vai exatamente alertar a gente para o quê? Batalhar pela fé. Esse verbo não está aí por acaso. Ele traz toda a força, coragem e determinação para se colocar contrário a qualquer tipo de coisa ou pessoa que deseje substituir a nossa fé. É uma batalha. Não é algo assim leve que você manda mensagem no zap ou direto no Instagram. É uma guerra, uma batalha, uma luta. São as falsas doutrinas que reduzem o evangelho a autoajuda, que realça a moral, sem a falar da necessidade de você ser uma nova criatura. Não é só ser alguém melhor, uma versão melhor, é ser outra pessoa. Na verdade, é ser uma pessoa, Jesus Cristo. A estatura de um varão perfeito, de uma humanidade perfeita. Por isso, qualquer coisa que não leva você a ter esse entendimento é um falso evangelho. São ideologias que naturalizam e transformam o pecado e o evangelho em algo que é domesticado, que trazem para você até alguma verdade, mas não a verdade completa. É um conteúdo que você precisa entender que não é genuíno, porque o âmago dessa mensagem, ela não tem esses distintivos. E aí a gente tem o quê? Churches cheias, mas com pouquíssimos discípulos, de fato, de Jesus. Você tem milhares de seguidores espalhados no mundo inteiro, seguindo pastores, mas não o supremo pastor. Percebeu que tem diferença? Você pode estar seguindo pastores, mas a questão é você estar seguindo o supremo e único pastor das nossas almas. Mensagens impactantes e vidas transformadas, apenas externamente. Esse evangelicalismo, que é o termo que se dá a todo movimento evangelical, não é evangélico, ele é pragmático, é placebo, que leva milhares à mordidão espiritual. Não tira as pessoas da frieza para a quentura. Mantém as pessoas mornas. Dizem que estão expandindo o reino, mas, na verdade, estão encolhendo. E as consequências são irreparáveis, meus irmãos. E nós precisamos batalhar pela fé no meio disso tudo. Será que estamos dispostos a lutar por essa fé? Será que estamos prontos para defender o evangelho? E aí, não com hostilidade, mas com amor. Será que estamos dispostos a perder mais do que ganhar? Porque eu vou dizer para vocês, é difícil. A mensagem do evangelho, ela não é tão fácil de engolir. Ouvir certas coisas que o evangelho nos diz, como assim? Não, eu não sou essa pessoa. É sim, é isso que Deus diz sobre vocês, sobre mim. Pecador, um terrível pecador, que precisa urgentemente se arrepender dos seus pecados e clamar pela misericórdia e o perdão de Deus. Isso não é uma coisa boa de se ouvir. Mas isso significa manter a verdade intacta, quando nós dizemos exatamente essas coisas. E se não caminhamos nesse rumo, mesmo que a gente conquiste multidão, mesmo que essa igreja se torne relevante, conhecida, o farol, todo mundo sabe quem é, a gente vai ser apenas uma igreja de aparência. Apenas isso, de fachada. Uma igreja customizada, poderosa digitalmente. Todo mundo visualiza os feeds e os stories no Instagram, mas na vida real e prática, extremamente frágil, pois não possui o poder transformacional que somente o Espírito Santo pode dar e atuar por meio da pregação do Evangelho. Sabe por que muitas pessoas não são transformadas? Porque elas não são expostas ao Evangelho. Porque a ação do Espírito de Deus vem por meio da pregação do Evangelho. Quando você ouve o Evangelho, então o Espírito age na sua vida, quebrando o seu coração, confrontando a sua consciência e desafiando você a tomar uma atitude. Ou de rejeitar, ou de caminhar com Jesus. Não tem ninguém que consiga, diante da exposição do Evangelho, ficar de pé. Ou ele se rende em adoração. Ele foge, vai-se embora. Arretado, revoltado. Por isso, então, que Judas diz, batalhem por essa fé que é pura e viva, que foi entregue, foi confiada aos santos. E essa fé que nós somos chamados também a defender hoje, porque se nós quisermos alcançar o nosso mundo, não vai ser com outra coisa, senão com o evangelho com o qual nós somos alcançados. Por isso, a verdade precisa ser ouvida e bem comunicada. A gente vai concordar, então, que o conteúdo é crucial. Essa é a mensagem que nós precisamos levar. Mas aí, como a gente pode comunicar? A verdade precisa ser ouvida e bem comunicada. O apóstolo Paulo, então, vai orientar Tito de forma muito direta, dizendo o seguinte: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Você percebeu que nas cartas que nós demos até agora, todas elas envolvem uma certa confusão dentro das igrejas com respeito a exatamente isso que nós vivemos. Então, não estamos muito distantes deles, não, gente. Então, essa instrução vai além de um simples chamado ao ensino correto. Paulo não está dizendo aqui simplesmente, você precisa ensinar certo, porque isso aí é já um imaginável, esperado. Né? Paulo está dizendo, olha, não basta apenas você conhecer a verdade, é preciso você comunicá-la de maneira certa. E aqui reside o maior desafio da igreja contemporânea. Porque a gente se perde aí em como comunicar essas verdades. A verdade não é, na maioria das vezes, até rejeitada por ser dura, porque você ouviu todas as coisas que eu disse e talvez você esteja dizendo aí, eu sou isso mesmo, Senhor, tem misericórdia. A gente até acha duro, mas a gente concorda. Mas a verdade é que a gente precisa aprender a comunicá-la. Não só no púlpito, mas na vida, a vivida da gente diariamente. E a gente tem errado muito, porque a gente quer entregar essa mensagem verdadeira do Evangelho, mas com muita arrogância, com um tom de superioridade, sem empatia, sem conexão. Tu tem que aceitar Jesus, senão tu vai para o inferno. Tu tem que abandonar essa tua vida errada aí, filho de Belial. É, filho da jumenta de Balaão. Eu estava vendo uns xingamentos gospels aí. Que até inventaram esse xingamento gospel. Para ficar xingando o povo, gente, como é que pode? Mas essa tem sido a nossa conduta. E como alguém vai querer ouvir? Além disso, a gente vai adicionando com o tempo muitas coisas aquilo que não é o Evangelho. A gente vai adicionando ao Evangelho nossas preferências culturais, nossos costumes pessoais, as tradições humanas, os jargões religiosos. A gente vai estabelecendo expectativa estética e comportamental sobre as pessoas. Veja, se não é assim, nós vamos tornando algo simples, complexo. Algo que era para ser acessível, entendido por todo como algo distante e difícil. E o que era para ser um caminho, vira o quê? Um labirinto. Porque não foi isso que Jesus disse? Que ele é um caminho. E aí agora a gente se vê no meio de um labirinto. A gente criou a cultura gospel. Não foi isso? Cultura gospel. Não canto música gospel. Eu só canto música gospel. Mas Jesus não veio fundar uma cultura evangélica. Ele veio estabelecer o reino de Deus. O reino de Deus. Não uma cultura gospel. O evangelho deve ser claro, deve ser simples, deve ser vivo. Ser simples não é superficial, não tem nada a ver com isso. Ser simples tem a ver com algo muito simples, que eu vou dar um exemplo para você, você vai entender. Por favor, apaga a luz aqui, por gentileza. Acende, por favor. Complicado, não foi? Não foi complicado? Simples assim, gente. Como acender uma luz num quarto escuro de maneira direta e eficaz, se a fé, o conteúdo da mensagem é essencial, então a gente precisa tornar essa verdade conhecida pelas pessoas de maneira simples. A linguagem, então, vai fazer um papel fundamental aqui, porque ela é o canal, né, pelo qual a gente consegue entender e chegar ao nosso coração. Por isso que a gente precisa usar uma linguagem que as pessoas entendem. Por isso que aqui a gente decidiu abandonar alguns jargões. A gente não sauda ninguém com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, não. Nem no final empreta as bênçãos apostólicas. Não, não que isso tenha algum problema em si, mas Se isso tem atrapalhado a gente cumprir a nossa missão, a gente precisa tirar, colocar de lado, porque não é essencial. O que Paulo está dizendo aqui é que, às vezes, a gente até tem um bom conteúdo, mas a gente falha na transmissão desse conteúdo, a gente falha na maneira como nós nos comunicamos. O conteúdo é correto, mas a comunicação é ineficaz. E aqui pense, né? Você já pediu algo na Amazon? Todo mundo, né? Na Shopee. Olha só. É, algo sensacional, chegou, esperado, você ficar olhando o tempo todo, deixa ver onde é que está, não é isso? E quando diz que entregou, outro dia disse, Cibeli, disse que entregaram, cadê? Meu Deus, fui roubado. Não, deixou lá na caixinha, não avisou. Era até um cartão, olha só, se clonasse, né? Imagina, você fica, né? E aí, quando chega, você percebe que a caixa está amassada. Quem já recebeu caixa amassada? Poxa, o conteúdo esperado está solto lá dentro, de repente até quebrou, danificou, né? E a impressão que passa para você é o quê? Terrível, de descuido. Você estava tão... É um momento, receber um negócio da Amazon, da Shopee, é um momento, né? É um momento, a gente reúne até a família, né? Você sabia que o que estava ali dentro era bom, mas a entrega estragou a experiência, né? Então, o problema não era o conteúdo, mas a forma da apresentação. A embalagem ruim prejudicou o valor percebido daquilo que, de fato, era importante. E a gente faz isso com o Evangelho, gente. O tempo todo, a gente acrescenta as nossas tradições, como eu já falei, colocando como se fossem coisas indispensáveis, e, na verdade, são apenas hábitos, e a gente não consegue distinguir. É de hábitos apenas que nós gostamos de fazer e ser, que a gente começa a colocar isso como se fosse o Evangelho. Não, porque ser evangélico é assim. Quem foi que disse a você, né? Foi Jesus? Ou foi a sua tradição, a sua cultura, o seu hábito herdado, aprendido do seu pai, da sua mãe ou de outro lugar? Nós confundimos cultura com santidade. Já percebeu? A mensagem passada foi sobre isso, onde está Jesus na festa de São João. Até escrevi um textinho lá no feed. A gente impõe os costumes regionais como se fossem mandamentos divinos. O uso dos jargões e expressões, né? Que somente quem está dentro da bolha entende. Se você não participa, você tem que consultar um dicionário. Que danado é esse que o pastor está falando? Porque eu estou completamente fora, distante, não consigo entender. E a gente precisa lembrar que a linguagem não é só palavras, é encarnação. É a capacidade de se fazer entendido e se colocar no lugar do outro sempre para fazê-lo entender. Quando você quer comunicar alguma coisa de verdade, fazer com que a pessoa entenda, você tem a preocupação de saber como essa pessoa pensa para poder comunicar de maneira eficaz. Você tem o cuidado de adaptar a forma sem corromper o conteúdo da mensagem, você tem cuidado em saber falar. Porque, embora o Evangelho seja universal, não é da universal, tá, gente? É universal. Para todos os lugares, culturas desse mundo, ele não é genérico. Ele se encaixa na vida das pessoas para fazer sentido para elas, no lugar onde elas estão. Por isso, lembre-se, Jesus não veio apenas comunicar a Deus, ele foi a comunicação de Deus para o nosso mundo. Porque se fosse apenas para falar, Deus teria continuado falando como ele falou ao longo de todo o Antigo Testamento. Você tem nas suas mãos, são as palavras de Deus faladas por muitos homens de Deus. Mas até Jesus não aparecer, era apenas as palavras de Deus sendo ouvidas. Mas quando Jesus entra na nossa história, ele encarna para carregar sobre si as nossas dores, para saber como é ser um homem, ser uma mulher, viver nesse mundo caído, quebrado, e exatamente conquistar o direito de restaurá-lo e transformá-lo através da sua morte na cruz. É por isso que ele encarna o Logo de Deus, é por isso que João diz, e nós vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e verdade, e ele habitou entre nós, a luz andou entre os homens que estavam em trevas, e nós vimos a sua luz e ficamos maravilhados. Ele se encarnou, ele veio até nós, de maneira acessível, Ele se fez carne para estar próximo, quando o Evangelho é comunicado com clareza e amor. Então, além de informar, ele transforma. Quando o Evangelho ele é encarnado, então a gente pode alcançar essa geração, a próxima também, fazendo com que então as pessoas percebam que este caminho proposto por Jesus não é esse labirinto, é um caminho bem definido, bem certo. Portanto, para finalizar aqui, existe algo fundamental nisso, que é exatamente a nossa mente. A maneira como nós processamos tudo isso, diante do que você ouviu até agora, é exatamente a sua mentalidade. Veja só o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. O grande problema está aí. A batalha acontece na mente. E renovar a mente não é esquecer o passado. É redimir o passado. É lembrar de onde nós viemos. É reconhecer o que Deus fez e permitir que isso molde como olhamos o mundo ao nosso redor. Entendeu? Renovar a mente é reconhecer de onde nós viemos, reconhecer o que Deus fez e permitir que todas essas coisas nos transformem para olharmos o mundo ao nosso redor com outros olhos. Porque o mundo que deixamos ainda existe e precisa de nós. Por isso, renovar a mente não é se isolar do mundo, não é definitivamente isso, não é se isolar do mundo e nem tampouco se conformar a ele. Renovar a mente é a gente aprender, escuta bem, estar no mundo sem pertencer ao mundo. É ter discernimento para se envolver, sem se perder. É viver com os pés na terra, e eu quero todo mundo dando um aleluia, com os olhos no céu. Amém. É isso, gente. É você viver com os pés na terra, com os olhos fitos no céu. Por isso, renovação é diferente de conformismo completamente, porque não se trata de copiar, de absorver, de se embebedar nos valores populares. Não é se esquecer de quem somos, é renovar a mente na descoberta de que Cristo é a coisa mais importante, central da nossa fé. É permitir que nossas experiências, ouça bem, nossa história, nossas perspectivas sejam moldadas pelo Evangelho de Jesus. É tudo. Tudo na nossa vida. Renovar a mente é exatamente nós submetermos as nossas experiências, nossa história, nossas expectativas ao Evangelho. É reconhecer que temos história, mas nós não somos prisioneiros dela. O nosso passado faz parte da história, não tem como apagar. É o seu passado, ele está aí e você não tem como tirar da sua vida. Mas isso não significa que ele define o seu destino. Entendeu? O seu passado não define o seu destino. Porque agora Cristo entrou. Mudou a história. É uma nova história, é uma outra história. Não é uma continuação. Não é a segunda temporada, não, gente. É um lançamento novo. Consegue entender? É outra coisa. Uma mente renovada compreende, então, três coisas. Um valor intrínseco de cada indivíduo, ou seja, a gente olha para as pessoas e a gente percebe que, mesmo que elas ainda estejam vivendo como nós vivemos um dia, elas ainda são alvos da graça e do amor e do perdão de Deus. Elas têm valor intrínseco nelas, como imagem e semelhança de Deus. A mente renovada é compreender que a identidade de alguém não é produto do passado. Não carimba ela. Que a gente faz essas coisas. E terceiro, a mente renovada é compreender que o Espírito e a Palavra são as ferramentas principais de transformação real. Por isso que eu falo o tempo todo, não adianta de nada você vir domingo após domingo da igreja, ouvir o Evangelho e sair daqui e não tomar uma decisão e fazer algo em relação a isso que você ouviu. Se você sair daqui e fechar a caixinha da igreja, não é assim? Porque hoje, talvez alguns abriram a caixinha do domingo de ir à igreja. Aí sai daqui, fecha a caixinha e abre outra caixinha. Aí amanhã a caixinha da segunda-feira do trabalho. Não, gente. O Evangelho é para ser vivido, encarnado nesse mundo onde a gente vai daqui a pouco viver a nossa vida. Assim a gente chega no fim aqui dessa reflexão e duas perguntas. A primeira delas é: você está disposto a usar a sua história como um farol para iluminar outras pessoas? Que eu queria que você entendesse isso. É a sua história onde Deus lhe alcançou, lhe resgatou. A obra que Ele está fazendo na sua vida é exatamente essa obra que Ele vai usar como ferramenta para alcançar outras pessoas parecidas com você. Você só tem acesso a algumas pessoas que jamais ou talvez possa ter. E é exatamente a essas pessoas que Deus tem te enviado como um missionário, como luz. Por isso, você está disposto? Ou você vai continuar com esse joguinho de esconder? Não, eu já fiz isso, mas não sou mais. Graças a Deus, que deve continuar não sendo. Mas exatamente para essas pessoas. Porque quem pode melhor entender elas, senão você? Você que estava lá, você que viveu isso, quem melhor pode entender a dor e o sofrimento das pessoas, senão aquelas que passaram por essas coisas? E alcançadas pelo Evangelho agora podem ser testemunhos, cartas vivas para serem lidas. Assim como Jesus fez, diante da dúvida de Tiago, se era ele mesmo ressuscitado, o que foi que Jesus falou? Pegue a sua mão, toque aqui, veja, eu tenho a ferida no meu corpo, eu tenho as marcas na minha mão. Nós deveríamos fazer a mesmíssima coisa. Olha para a minha vida, veja o que Deus fez, veja de onde Ele me tirou, olhe para mim, aprenda de mim. Segundo, você está disposto a viver uma vida que realmente representa Jesus? E aqui eu coloquei representa para não dizer encarnar, porque eu sei que eita coisa difícil, né? Mas exatamente essa é a proposta. Ser Jesus andando entre os pecadores, como Ele andou, sentando à mesa com os rejeitados, conversando com quem não queria, e ainda assim não deixou de ser quem Ele era. Ele não apenas trouxe o Evangelho ao mundo, Ele é o próprio Evangelho. Ele não trouxe essa boa notícia, Ele era a boa notícia no mundo, para o mundo. Agora, então, Ele nos chama a ser e fazer a mesma coisa. Deus não te salvou, escute bem, para você ficar guardado em segurança. Deus não lhe salvou para você ficar salvo, seguro, intocável. Ele te salvou para, através da sua salvação, salvar outras pessoas. Deus te salvou para que você possa ser um instrumento de salvação para outras pessoas, para ir ao encontro daqueles que vivem hoje na mesmíssima vida que um dia você viveu. Jesus foi até o teu encontro, te transformou, te resgatou, te perdoou, te amou, para que você fosse capaz de poder voltar exatamente para o mesmo lugar, para as mesmas pessoas, como testemunho da sua obra na sua vida. Porque é assim que a gente encontra em toda a Bíblia. Paulo só se tornou um Paulo porque houve um Barnabé na vida dele. Houve um Ananias, alguém que foi um instrumento, que disse: Senhor, eis-me aqui. Por isso o mundo está ainda ao nosso redor, na escola, no trabalho, na vizinhança, na família, e ele ainda precisa ser alcançado. Por isso nós não podemos fugir do nosso passado. Nós precisamos nos lembrar dele como um testemunho daquilo que Jesus fez na nossa vida. Por isso, para você refletir e praticar, primeira questão, Você tem vergonha do seu passado ou usa como testemunho da graça de Deus? Escolha uma parte da sua história onde é visível a atuação de Deus na sua vida de forma clara e compartilhe com alguém que esteja vivenciando a mesma experiência. Se você consegue se identificar porque você já se viu naquele lugar, talvez essa pessoa não encontrou Jesus porque você não foi lá. Porque você não está sendo os pés e as mãos de Jesus aqui nesse mundo. Use a sua dor para iluminar a vida de outras pessoas. Segundo, você consegue explicar com clareza e amor o conteúdo essencial do Evangelho? Por isso, separe um tempo essa semana para você ouvir novamente essa mensagem, ouvir todas as outras mensagens do Farol, para ler a sua Bíblia e orar, porque tudo que a gente faz aqui é formativo, gente. Esse momento de encontro não é entretenimento, não é você para passar uma hora do seu domingo. É para formar Cristo em você. É para você crescer na sua fé, amadurecer no seu relacionamento. É para você ser desafiado pelas palavras de Deus e sair daqui incomodado, dizendo, eu preciso ser diferente. Eu preciso ser que nem Jesus está falando para você. Terceiro, suas palavras comunicam verdade com empatia ou apenas reforçam tradições pessoais? Daí, precisa a gente fazer uma avaliação, né? Como é que a gente, então, está vivendo Jesus nos contextos diferentes em que nós estamos? Por isso, tente ajustar a linguagem. E por linguagem aqui, eu espero que vocês todos tenham entendido que não é só apenas as palavras, né? É a sua vida, a encarnação desse Evangelho. Por isso, reavalie. Busque conexão em vez de imposição. E espere que Deus faça a obra, como Ele fez um dia em você. Não é isso? Você está aqui porque um dia alguém foi um farol para a sua vida. Quem aqui veio sozinho, assim, aleatoriamente, deu na cabeça e veio sozinho? Pode ser que tenha. Deus faz esses milagres. Tem alguém? Tem. Mas a verdade é que a maioria de nós vem através de alguém. Alguém que compartilhou a história, que estava conosco nesse momento difícil da nossa vida e foi luz de Deus. Então a gente precisa aprender a comunicar essa verdade com amor, na maneira como a gente vive. Amém? Vamos ficar de pé, por favor, e fazer uma oração. Por isso, saia daqui certo de que é você. É exatamente você. Não é outra pessoa. É você que Deus alcançou e é você que Deus vai usar para alcançar mais pessoas. Não importa como tenha sido o seu passado, a sua história. A questão é quem hoje você está sendo. E se você é um discípulo de Jesus, reoriente a sua vida. Talvez você tenha falhado na caminhada, tenha parado, talvez você esteja tropeçando em algumas coisas. Tudo bem, há perdão de Deus para você. Se você hoje confessar os seus pecados, se hoje você dizer, Jesus, tem misericórdia de mim, me perdoa, eu garanto a você que o Espírito Santo está agindo por meio da pregação, da palavra do Evangelho que foi anunciada aqui, irá agir no seu coração, na sua mente, trazendo a renovação e a transformação. E se você está vivendo sua vida certinha, amém, continue. Mas lembre-se de encarnar com amor. Que você não foi salvo para ficar seguro. Você foi salvo para ser um instrumento de salvação para a vida de outras pessoas. Por isso, baixe suas cabeças. Faça uma oração nesse instante. Que é entre você e Jesus. Apenas entre você e Jesus. Senhor, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra. por esse confronto amoroso, porque o Senhor não repreende um filho que o Senhor não ama. Pelo contrário, tua palavra diz que o Senhor só repreende aqueles que ama. E se nós somos repreendidos pela tua palavra, Senhor, isso é prova de que somos amados pelo Senhor. Muito obrigado, Pai. Porque ainda é o teu desejo nos conformar à imagem de Jesus Cristo. E a tua palavra, a vida comunitária, as disciplinas espirituais, a ação do teu Espírito em nós, é o único caminho para a gente alcançar isso. E cá estamos nós, Senhor. Queremos ser, de fato, essa luz do Senhor nesse mundo, sermos incendiados pelo fogo do teu Espírito, para queimar por onde a gente vá, por onde a gente ande, e a gente incendeie as pessoas, não com um emocionalismo barato, não com uma transformação exterior, mas aquela que acontece no coração e na alma, aquela que muda a gente de dentro para fora, aquela que nos incomoda, Senhor, diante dos erros, diante das desonestidades, diante desse jeitinho brasileiro, diante de tanta coisa, Senhor. Por isso, ó Espírito Santo, tu és o único que pode fazer isso em nós, essa obra que começou, que ainda está acabada, inacabada, é verdade, Senhor, mas que tem os sinais do teu amor, da tua poderosa obra. Por isso, use-nos, Senhor, que essa comunidade seja, de fato, um farol. Não como um lugar que aponte para si mesmo, porque essa não é a função do farol. A função do farol é iluminar os caminhos daqueles que andam na escuridão do mar. Por isso que a partir dessa comunidade, de cada membro que participa aqui, tantas pessoas consigam encontrar o caminho, consigam ter clareado os seus pés e encontrar-se com o Senhor e serem também resgatadas deste mundo. Faça isso, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus.